Conheça seu deputado.
10h39, temos sequência na série Conheça o seu deputado nesta sexta-feira e hoje. O nosso convidado é o deputado estadual do Paraná pelo PSC, Evandro José da Cruz Araújo, que é professor universitário, teve algumas experiências já como vereador em Marialva, entre 2005 e 2008, já foi secretário também no município de Planejamento e Desenvolvimento Urbano. A diferença com esse deputado, com o Evandro Araújo, é que ele trabalha na formação cristã e na evangelização dos jovens e adultos. O senhor acha que realmente, a partir daí, é uma saída para a nossa sociedade, para o nosso futuro? Deputado, seja bem-vindo. Bom dia.
Eu creio, bom dia. Bom dia, creio que a evangelização, a experiência da espiritualidade saudável, ela faz um bem para o ser humano. Isso não é o que digo, isso é comprovado aí, até por pesquisas científicas, que, por exemplo, que dizem os benefícios que a oração realiza na vida das pessoas. Mas é claro que isso não tem a ver diretamente com o meu trabalho parlamentar. Isso é uma coisa da minha vida pessoal e é uma, do meu currículo, né? E a gente procura, obviamente, fazer essa relação da espiritualidade que a gente tem e levar para a vida. Então, é inegável também que, na minha atuação, na minha forma de ser deputado, que eu traga marcas, que eu traga valores, né, relacionados àquilo que eu acredito. No caso aí, eu sou uma pessoa que tem uma ligação com a Igreja Católica, uma ligação cristã, e isso, sem dúvida nenhuma, acaba repercutindo naquilo que eu penso, né, e naquilo que eu faço como parlamentar também.
Deputado, é muito importante que as pessoas creiam em alguma coisa, tenham fé em alguma coisa para começar a mudar o rumo do nosso país também, né?
Com certeza. A gente vive uma crise de valores, né? Infelizmente, um relativismo tem imperado, né? Então, hoje, eu tenho dito o seguinte, tenho lido também, que hoje a repercussão dos fatos vale mais do que os fatos. E, às vezes, o poder da retórica, do discurso, convence de maneira que, às vezes, mascara um pouco a realidade. E lembrando da Grécia Antiga, onde a política era feita na ágora, que é a praça pública, e que tinha muitas vezes mais voz os sofistas, né? Com as suas retóricas, seus discursos, para convencer. Quando Sócrates aparece tentando buscar a verdade, duvida do discurso dos sofistas, o Sócrates é condenado à morte. E eu vejo que, assim, infelizmente, hoje, eu quero, inclusive, parabenizar esse serviço que vocês prestam pela CBN aí, né? Dizer que é importante hoje que a gente possa vasculhar, buscar, duvidar e procurar a verdade. Não a minha verdade, não a verdade sua, a verdade de outro, não relativizar, mas buscar baseado em fatos, na realidade, né? Porque hoje o discurso é muito vazio, então é importante crer, sim, é importante não perder o referencial, o valor, e é importante a gente saber que vale a pena continuar acreditando, por exemplo, na política. Não adianta a gente propagar um descrédito total na política, porque a democracia passa pela atividade política, né? Então é isso, acho que é isso.
O senhor destaca aqui nas redes sociais que acredita na política como instrumento da mudança social. É um ano eleitoral também, em conversa com outros deputados, com outros políticos brasileiros. O senhor acredita que vai ter um divisor de águas durante as eleições desse ano, por essa visão diferente, quem sabe, do eleitor, dos políticos brasileiros?
Eu tenho uma grande esperança, uma expectativa positiva de que essas eleições marcarão um tempo diferente no Brasil. Assim, eu sei que esse discurso já foi feito em outras eleições. O pessoal falava assim, vai mudar tudo. Depois a gente abria as urnas lá, não mudava muito, não. a gente tem que ter esperança. Eu acredito que sim, que o eleitor ele está mais crítico. Eu acho que ele está mais intolerante com o mal feito e eu quero acreditar que nós teremos um bom resultado nessas eleições, um resultado que possa, pelo menos, oxigenar a nossa política e que possa fazer a gente entrar no novo patamar, no novo ciclo, né? Não espero mudanças drásticas, rápidas, assim, ó, de, ó, vamos mudar da água para o vinho. Não, isso é uma ingenuidade. Agora, eu espero que algumas mudanças nós tenhamos. E quero dizer que, inclusive, no parlamento, as pessoas focam muito nas candidaturas da presidência, nas candidaturas a governo, esquecem dos parlamentares, esquecem do Congresso Nacional, das Assembleias Legislativas. Ali está um corpo também de políticos que tem poder de imprimir uma nova cara à sociedade, para a atividade política. E não podemos esquecer de acompanhar os trabalhos dos deputados, isso que estão fazendo é importante, olhar o passado, olhar o presente, olhar o futuro, os projetos que eles têm, que cada um tem para o futuro, para poder fazer nossas escolhas, e se for possível, se for necessário, trocar, inclusive, né? Trocar boa parte aí dos congressistas, dos deputados estaduais também.
Deputado, nós estamos fazendo uma série de entrevistas aqui na CBN Vale do Iguaçu, porque nós queremos saber a opinião dos deputados, tanto do Paraná quanto de Santa Catarina, sobre algumas situações pontuais que estão sendo discutidas Brasil afora. E uma delas é a reforma da Previdência. Qual que é a sua opinião sobre essa reforma?
A reforma da Previdência, do jeito que ela está posta, apesar de que houve mudanças no texto, né, do projeto, na minha opinião, ela é uma reforma que penaliza as pessoas mais pobres, penaliza os trabalhadores que ocupam funções mais simples e prejudica, na minha opinião, a grande massa da sociedade. Por que eu digo isso? Porque a gente sabe que, no fim das contas, aquelas atividades mais simples, a pessoa vai ter que trabalhar mais, né? A gente tem atividades que são mais penosas, que acaba você tendo que trabalhar um período maior e com muita dificuldade de comprovar, cada vez mais dificuldade de comprovar o tempo de trabalho, o tempo de atividade. E, na verdade, é o trabalhador mais simples que precisa da previdência. A gente tem tido um crescimento significativo dos planos de previdência privados no Brasil e eu tenho uma dúvida. E do jeito que está posta a reforma, ela não privilegia o crescimento e a procura, né, pelos planos privados. E eu tenho dúvida, porque eu acho que quem está engenhando essa reforma hoje, na minha opinião, é o sistema financeiro bancário, que tem aí um outro foco. E claro que a gente precisa olhar a matriz etária do Brasil, a população está envelhecendo. É claro que a gente pode ter mudanças, mas mudanças que possam ser menos penosas para o trabalhador, aqueles mais simples, especialmente.
Estamos conversando com o deputado Evandro Araújo, aqui do PSC do Paraná. Deputado, uma outra pergunta. A sua opinião sobre as privatizações?
Olha, eu não tenho uma opinião única sobre privatizações. Assim, se você me perguntar, deputado, você é a favor das privatizações, eu vou dizer, eu sou contra ou sou a favor. Tem setores, tem atividades que eu acho que cabe a privatização e tem setores que não. Por exemplo, eu tenho muito receio da privatização no setor elétrico. Tenho receio, né? O caso da Eletrobras, eu ainda quero estudar um pouquinho mais. Mas, por exemplo, vamos pegar a Copel do Paraná. Eu tenho receio de que a Copel seja privatizada, é uma bela empresa. Eu acho que o Estado não pode perder o controle acionário, porque é um setor, na minha opinião, estratégico, o setor elétrico. Como setor de abastecimento, por exemplo, de saneamento básico, abastecimento de água, saneamento básico. Eu também sou contra a privatização nessa setor. Agora, por exemplo, a gente tem setor de aeroportos. Eu sou a favor de privatizar. Eu acho que o Estado tem que cuidar de outras coisas. Eu acho que cabe a iniciativa privada imprimir um ritmo de concorrência, um ritmo de eficiência interessante. Então, não sou contra a privatização dos aeroportos, por exemplo, das telecomunicações. A privatização se mostrou eficiente, adequada, não posso falar contra. E acho que seria um contrassenso, né? Eu acho que funcionou e está provado que em certos setores a privatização cabe. Agora, em outros, não. Eu acho que o Estado não pode privatizar, se tornando refém de outros países, de outras nações, porque, na verdade, assim, se for para vender, por exemplo, a Petrobras, para entregar para o controle de outras nações, o que faz, né? tem que tomar cuidado com a nossa soberania. Então, eu penso que tem setores que não cabe privatização, tem setores que ela cabe. Por isso, não dá para dizer só contra ou a favor, é o tema da privatização, pura e simplesmente.
Deputado, um outro assunto polêmico é a Operação Lava Jato. Como que o senhor visualiza o cenário que as investigações apontaram até agora?
Olha, eu sou a favor da Operação Lava Jato. Eu, de modo algum, eu acho que a Lava Jato, ela trouxe à luz fatos gravíssimos que quem circula o próximo no ambiente da política desconfiavam que existiam ou até sabiam, mas que a sociedade não sabia, né? A sociedade desconfiava, sempre falou-se de corrupção, mas eu acho que a Lava Jato trouxe à luz o modus operandi da corrupção, de como é que funciona. E eu acho que teria muito mais coisa para desvendar. Então, é inegável os benefícios que a Lava Jato traz. Precisa urgentemente, na minha opinião, que as investigações se acelerem e que possam ser punidos gente de todo o espectro político partidário do país. Não dá para achar que a gente punindo um partido a gente está resolvendo o problema da corrupção. Então eu vejo que a Lava Jato tem que aprofundar investigações, acelerar, e não pode haver uma celeridade para um grupo e para outro grupo não. Né? Eu aprovo a Lava Jato. Eu só tenho assim, receio de que o tom político ele possa acelerar as investigações de determinado grupo e determinado grupo ela ser mais branda, ser menos célere. Eu acho que isso aí é um problema que a sociedade tem que cobrar, agora sem questionar o benefício que essa operação traz, que é extraordinária.
Falando ainda sobre a Operação Lava Jato, na sua opinião, quais foram os principais fatos revelados até agora pela operação?
Olha, o modo de operar da relação do setor privado com o setor público. Né? Essa relação promíscua ficou muito clara e já tinha desconfiança na nossa sociedade de como é que o setor privado acaba também agindo no poder público nas licitações, nos convênios e como é que funciona. Mas a Operação Lava Jato ela trouxe à luz o volume financeiro que na minha opinião, astronômico, né? Você fala na casa dos bilhões como uma brincadeira, né? Então, você fala de 5, 6, 20, 30 bilhões de reais, coisa que parecia inimaginável. Então, essa promiscuidade, você imaginar que tinha um setor de operações estruturadas dentro de uma empreiteira para poder, de fato, operar a corrupção, a propina, operar o recurso para a campanha, quer dizer, isso era ainda nesses patamares, na minha opinião, era inimaginável. Eu acho que a Operação Lava Jato trouxe à luz isso e eu acho que isso é muito importante para o povo brasileiro entender como é que funciona.
Estamos conversando com o deputado estadual do PSC, Evandro José da Cruz Araújo, Evandro Araújo, ele que é deputado estadual aqui do Paraná. Um outro assunto em especial agora no Paraná. A questão do nosso pedágio. Qual é a sua opinião sobre como está hoje e o que deve mudar no pedágio aqui no estado?
Olha, primeiro, eu sou um entusiasta do fim deste contrato atual. 2021 é o ano esperado para que a gente possa encerrar um ciclo pernicioso de concessão de rodovias, um ciclo que trouxe prejuízos gravíssimos para a nossa economia do Paraná. Eu sempre digo assim que o nosso custo Paraná, que é o custo de infraestrutura logística do estado, ele é maior do que o custo Brasil, pelo preço exorbitante que se cobra nas tarifas, né? E esse assunto virou caso de verdade de polícia. Agora virou caso de campanhas eleitorais. Foi o tema do pedágio, foi utilizado para resolver a eleição em segundo turno, eleição de governador e tudo. Eu acho um pouco demais, né, uma irresponsabilidade a gente tratar no debate eleitoral, fazendo populismo, né, contra o pedágio. Acho que a população paranaense ela não é contra o pedágio, ela é contra o modelo de concessão que foi implementado no estado do Paraná. porque é um modelo que as obras ficaram para o final do contrato, é um modelo caríssimo, com as mais altas tarifas do Brasil, né? E sem transparência, com um degrau tarifário em cada obra, é uma falta de transparência no contrato. Quer dizer, é muito ruim para o Paraná isso, custou muito caro, a despeito do preço ser cobrado de maneira, como eu falei, aos habitantes. Milhares de pessoas perderam a vida nas rodovias paranaenses, apesar de pagar um pedaço de caro. Então, assim, modelo é um modelo muito ruim. Eu espero que em 2021 a gente tenha um novo modelo, inaugure um novo tempo de concessão de rodovias no Paraná. Não sou contra ter pedágio, só que o pedágio tem que ser um outro valor e com um contrato que realmente beneficie os usuários e que traga remuneração às empresas. Não estou dizendo que não discordo disso. Mas não pode ser hoje o desequilíbrio, né? O mal feito que é hoje o tema de pedágio no Paraná.
Aproveitando ainda a entrevista, deputado, em especial a região sul, que o senhor tem alguma proposta para o sul do Paraná, que é a região de União da Vitória, ou já fez alguma coisa pela nossa região?
Olha, eu trabalho com temas que envolvem o estado do Paraná todo. Por exemplo, eu sou muito ligado ao tema da educação. A gente hoje fala com o sobre as condições prediais dos prédios escolares de todo o estado do Paraná. A discussão que a gente faz é sobre infraestrutura de rodovias. É um tema que alcança, obviamente, como o tema que eu acabei de citar da educação, que alcança o tema que alcança o sul do Paraná. A gente trabalha, eu trabalhei esse tempo todo na Assembleia questionando a alta de tributos, ICMS, por exemplo, que em 2014 foi 95 mil itens, tiveram 50% de aumento na lista de ICMS. A gente sempre faz um enfrentamento em relação à Secretaria de Fazenda, nas prestações de contas do secretário, que era anterior agora, que saiu, o Mauro Ricardo, sobre se não era o momento de a gente rever essas alíquotas, né, para poder fazer a nossa atividade, a economia do Paraná, ela se aquecer mais, a gente gerar emprego e gerar renda. Eu trabalho com temas, por exemplo, o tema da saúde, a construção de hospitais, o tema da segurança pública, a gente questiona. Então, eu trabalho com temas que são macro. A minha atuação parlamentar ela não está no varejo, mas eu posso garantir que toda a minha atuação parlamentar ela tem sim uma interlocução e uma interface com o sul do Paraná. Estive recentemente em Nova Vitória, estive em São Mateus do Sul, transitei por essa rodovia que liga, por exemplo, a capital do Paraná, a União da Vitória, São Mateus. A gente tem ali demandas de infraestrutura. Então, assim, eu conheço e a minha atuação parlamentar ela não me deixa mentir, porque a gente trabalha sempre voltado também para aqueles interesses que, obviamente, são da região sul do nosso estado, assim como para todas as Paraná.
Deputado, para finalizar, quais são os principais destaques, os três principais destaques do seu mandato?
Primeiro, enfrentamento do pedágio. Eu acho que nós tivemos praticamente 15 audiências públicas em todo o Paraná e essas audiências deram para a população paranaense uma verdadeira informação do que acontece em relação a esse tema no nosso estado. Segundo, a educação. Estive do lado dos professores, defendendo o Fundo de Previdência do Estado, votei com os professores, votei com o servidor público paranaense, porque acredito que o servidor público não pode pagar sozinho pela crise. E também, apesar de que as pessoas podem ficar só questionar, esse deputado tem um alinhamento, defende o servidor público, mas também defende o microempresário. Defendo porque a gente questionou muito forte, por exemplo, a recente mudança que teve em relação à alíquota, à tabela lá, que era praticada do Simples no Paraná, e a adequação, na nossa opinião, ela foi uma adequação que acabou, sim, aumentando a alíquota. E a gente quer que, na verdade, a proposta que a gente está falando é que é preciso ter incentivo tributário para gerar emprego e renda a partir da micro e pequena empresa no Paraná. Esse é um outro tema. E, por fim, a defesa do consumidor. Tem alguns projetos aprovados nessa área também. Eu convido os ouvintes a acompanhar o nosso trabalho e pelo Facebook, enfim, ver aquilo que a gente faz.
Deputado, obrigado pela participação. Um bom dia, um bom trabalho.
Muito obrigado. Parabéns por esse serviço extraordinário de trazer à luz aí os temas da política de maneira, né, imparcial. Obrigado.
Você acompanhou ao vivo a entrevista com o deputado Evandro José da Cruz Araújo, Evandro Araújo, do PSC aqui do Paraná. E lembrando que as entrevistas que você confere na CBN, você encontra no site da CBN Vale do Iguaçu, inclusive a série Conheça o Seu Deputado.